Muito bem, muito obrigado. Sr. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a este grupo de trabalho. Como sabe, respeito à alteração do regime jurídico da procriação medicamente assistida. É com muito gosto que aqui o recebemos e também estamos ansiosos que nos ajude também neste processo que estamos aqui a desenvolver, a encontrar as melhores soluções. Estava a perguntar quantos é que nós éramos no grupo de trabalho. São menos 14, não são 25, são 14 no grupo de trabalho, são 14 deputados, são 14. Estava aqui a Sara a corrigir-me bem, somos 14. O grupo de trabalho basicamente tem funcionado com a participação do PSD, do PS e do CDS-PP. O PCP e o Bloco de Esquerda não têm dado essa participação. O Bloco de Esquerda tem-me informado, enquanto coordenador do grupo, da indisponibilidade por em virtude da agenda, e neste momento, portanto, nós temos aqui as minhas três colegas são deputadas do PSD, a Graça Mota, a Mónica Ferro, a Angela Guerra, e eu próprio também sou deputado do PSD, e entretanto o CDS-PP julgo que está ligeiramente atrasado, não é? Mas está mesmo a chegar. De maneira que, se tivesse então disponível em condições, nós começávamos. Nós, por regra, temos feito, as pessoas que vêm cá participar têm feito uma intervenção inicial, enquadradora.
Sim.
Eu não sei se a pessoa quer fazer também, porque não há nenhuma regra. E depois, normalmente, fazemos uma ronda de debate, perguntas, de questões, de perguntas.
Eu preparei um texto, deixo cá. Sim. Vale a pena estar a ler, porque a leitura dele vai demorar muito tempo. Nós já deitamos fora meia hora, como é habitual nos países subdesenvolvidos, e portanto, realmente eu tenho um compromisso.
Tenho um compromisso com a CP e ela cumpre, transporta-me para o Porto, mas obriga-me a estar a horas. Se eu não estiver a horas, já ela não me transporta. Eu li estes dois projetos com muito cuidado e, como digo, faço aqui um comentário e queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte: reitero a minha discordância conhecida em relação à utilização de, em qualquer circunstância, de procriação medicamente assistida, à utilização de gâmetas alheios ao casal. Sempre me neguei a aceitar isso. Porquê? Por motivos? Não, por uma razão muito simples. É uma intervenção médica. Os médicos só podem atuar para curar doenças. Se a mulher não tem ovócitos e o marido não tem espermatozoides, a sua infertilidade é incurável. Não tem cura possível. E não é que uma prótese espermática ou espermatozoídica ou com uma prótese ovocitária que nós vamos curar a infertilidade daquele casal. O casal A com B manter-se-á permanentemente. Claro, vão ter um filho espúrio, com uma espécie de adultério médico, em que o médico introduz lá um espermatozoide, que é de outro tipo qualquer, não sabemos quem é, até podemos saber, não sabemos, depois levanta muitas complicações, o rapazinho ou a menina depois quer saber quem é o pai, quem é a mãe, afinal não é aquela, é outra, chega aos 18 anos, tem direito, tudo isso, as legislações são variáveis, mas nenhum resolve o problema inicial é quererem transformar em fértil um casal que é rigorosamente infértil no plano biológico. E é nesse plano que nos interessa, naturalmente. O resto depois já não é fertilidade. O resto é satisfazer uma vontade. Bom, portanto, reitero isto, sou sempre minoria, perdi nos dois pareceres da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida quando era membro, mas não me importo nada com isso, é evidente. Eu penso pela minha cabeça e, portanto, é um mero exercício de técnica, do meu ponto de vista, o médico não tem legitimidade deontológica para o fazer. Nunca deveria utilizar gâmetas alheios ao casal, porque quem é infértil é aquele casal, são aquelas duas pessoas que não vão tornar-se. O segundo aspecto é os artigos que se referem ao embrião. Embrião sedentário, vamos deixá-lo, vamos descongelá-lo, a gente tenta fora daqui a 5 anos, ou mais 7, ou mais 8. Quer dizer, a facilidade com que os embriões são tratados, não só na lei anterior da procriação, como agora em algumas destas sugestões, para poder pedir que fique mais 5 anos, a ver se arranja-se alguém que queira o embrião e tal, a adoção embrionária. Ora, a verdade é que o progresso científico demonstrou que é cada vez mais próximo, e já existe em muitos sítios, a congelação de ovócitos. Com sucesso, durante muito tempo não se conseguia, porque o ovócito, quando aquecia, quando vinha para a temperatura ambiente, explodia. tinha tal quantidade de material lipídico e proteico no citoplasma, como sabem, o óvulo tem a alimentação, é a clara do ovo. E, portanto, aquela clara do ovo, quando se aquecia, cristalizava e depois rebentava com a célula. E não havia forma. Agora, já há maneira de evitar este fenómeno. E não só se podem congelar pequenas biópsias de ovário, com vários ovoblastos que depois se desenvolvem em cultura, como é possível congelar em boas condições e depois descongelar de uma forma eficaz os ovos. Ora, a partir deste momento, nós não precisamos nunca mais de embriões excedentários. E a lei trata os embriões excedentários como se fossem uma realidade, uma necessidade, uma coisa que vai continuar, vamos ver, fazemos assim, damos para a investigação. Não, dentro de pouco tempo, em todo o mundo, o embrião excedentário vai desaparecer. Esta figura horrorosa de ter um ser humano sobrante, em excesso, que é lixo, que é uma coisa para deitar fora, isto vai desaparecer, felizmente. Eu gostaria que, em qualquer sítio desta nova alteração à lei da procriação medicamente assistida, se incluísse uma frase do género: enquanto existirem embriões excedentários, nós achamos que aos 5 anos ou aos 10, etc., qualquer coisa assim. E na expressão de motivos no início, colocar uma afirmação, é muito fácil, qualquer pessoa vai à net e encontra essa informação toda rigorosa, ter que o progresso científico está a indicar que em breve não haverá necessidade nenhuma de embriões excedentários. Isto já para não dizer que na lei alemã há mais de 40 anos não há embriões excedentários. Não há. E não é por isso que os casais inférteis na Alemanha têm menos sucesso do que os casais inférteis no Reino Unido ou em Portugal, onde for. Porque eles congeram antes da singamia. Quer dizer, o espermatozoide entra no ovócito e depois congela naquela altura. E depois, quando ele é aquecido, é que se dá a conjugação. Então, não é congelado um embrião, mas uma estrutura que tem condições para vir a ser embrião quando voltar à temperatura normal. Em Portugal, praticamente havia um ou dois centros que faziam isto. Mas, por exemplo, no Canadá, a maioria dos centros que fazem procriação medicamente assistida usam a técnica alemã. E na Alemanha é assim, porque quem criar um embrião excedentário apanham a pena de prisão até 6 anos. É um crime. Portanto, ninguém se atreve a fazer isto. E como estão congelados numa fase, diríamos agora, este verdadeiramente de pré-embrião, de não embrião, mas pró-embrião, não é pré, pró-embrião, se a primeira inoculação não funcionar, aquecem, tem mais 2 embriões. Aquecem, tem mais 2, tem mais 2. A mulher só é estimulada uma vez. Não é estimulada todas as vezes. É estimulada uma vez, produziu 10 ovos, temos ali 10 embriões, 2 a 2 vão sendo passados à fase de embrião. São pró-embriões que estão congelados. Bom, para não falar nisso, mas isso é uma guerra também inútil. Nunca consegui, diz que é, não sei porque é que as equipes... Bom, quanto ao terceiro ponto, que é a minha discordância de fundo máxima, que é relativamente ao negócio jurídico de maternidade para substituição, esse é que é o meu ponto de... O resto, pronto, já estou farto de dizer, já toda a gente sabe o que eu penso. Isto é novo e eu sobre essa matéria queria dizer muita coisa, está aqui no texto, não vou ter forma nenhuma de a ler, mas vou gastar mais 5 ou 10 minutos. A primeira observação que faço, o articulado nos 2 projetos, trata a maternidade de substituição como se fosse uma coisa banal, simples, não tem importância nenhuma. Há ali uma mulher que está disponível para ficar grávida, a gente engravida e depois ela dá a criança, isso não tem importância nenhuma, uma coisa banal. 2 artigos da lei chegam. É completamente inaceitável, do meu ponto de vista, que se introduza esta matéria na lei da procriação medicamente assistida, quando isto não tem nada a ver com a procriação medicamente assistida, coisa nenhuma. A única semelhança que tem é que o embrião que vai ser posto na mulher, que não é estéril nem infértil, esse embrião vai ser feito com a tecnologia utilizada para a procriação medicamente assistida, mas não é para fazer procriação medicamente assistida nenhuma. É para produzir a gravidez numa mulher que anda aí, normal. Uma gravidez de inteiramente comum, normal, banal, que se vai desenvolver ao longo de 9 meses. Qual é a diferença? É por isso que eu não digo maternidade de substituição. Eu digo sempre maternidade para substituição. A maternidade é igual, não é de substituição nenhuma. A maternidade não é de substituição, é uma maternidade completa, perfeita, uma mãe e um filho lá dentro a desenvolver-se. Quando chega ao fim, é que a criança é descartada e é dada a outra pessoa, ou vendida, a maior parte das vezes vendida. Portanto, é dada. Isso é que é novo, mas isso não tem nada a ver com a procriação medicamente assistida. Não é? Não é procriação medicamente assistida daquele casal. É arranjar-lhe um filho feito nessas condições. Pior ainda, pode ter só um dos gâmetas do casal. Então é que é uma desgraça. Quer dizer, se a mulher não tem outro, nem tem ovário, este casal é definitivamente estéril. Não tem forma nenhuma de poder ser transformado em fértil. É definitivamente infértil. Completamente infértil, absolutamente infértil. E esse outro embrião que vai ser feito com a voz de uma mulher qualquer e metido no útero de uma mulher qualquer, esse não tem nada a ver, não é filho, em condições nenhumas daquele casal. Então a melhor solução seria adotar. Poupava-se o trabalho à mulher grávida, a engravidar uma mulher, poupava-se tudo isso, porque o efeito é o mesmo. Se ele não é filho, poderá ter um dos gametas, muito bem, do marido. Poderá ter os gametas, mas como sabem, aquilo que, no fundo, vincula verdadeiramente é a maternidade, é a ovulação, é o óvulo, é a relação do produto resultante da fecundação do óvulo com a produtora do óvulo, com a mãe. Isso é que é o grande vínculo real, autêntico. O marido está ali, espermatozoides há muitos e tal, e, portanto, não tem... Bem, portanto, qual é a minha proposta? A minha proposta é que eu não sou contra a possibilidade de que aconteça, em circunstâncias muito especiais, e depois no texto de questão, muito especiais, que possam utilizar-se este recurso. Não como procriação medicamente assistida, mas como uma forma de resolver uma questão. Pronto, como uma pessoa se precisa de comprar um automóvel, sempre arranja quem lhe empresta o dinheiro e compra o carro, ou que lhe paguem o leasing ao fim do mês. Quer dizer, é uma coisa que não tem nada a ver com... Bom, aquilo que eu proponho aos senhores deputados é que não façam o erro de incluir 3 ou 4 artigos na lei da procriação medicamente assistida. Mas pensem a maneira de preparar agora uma lei relativa à maternidade de substituição. Vamos fazer uma lei própria, com princípio, meio e fim, tratando de... Porque é um problema tão grave do ponto de vista biológico e clínico, do ponto de vista ético, do ponto de vista social e do ponto de vista jurídico, que sem ter tratado em 30, 40 artigos. Era o que faltava que o jurista ache, ou o legislador, ache com 3 artigos, configura a realidade da procriação por substituição da maternidade de substituição. Não configura nada, o que está aqui não serve para nada. A maior parte dos grandes problemas que podem ser levantados não estão aqui tratados. E não adianta nada dizer que depois vai haver um regulamento. Porque o regulamento, como sabem, acaba por ser feito e não é discutido com nada nem com ninguém. Foi o que aconteceu com a lei de abortamento. Ah, isso fica para o regulamento. E depois aparece o regulamento passado 6 meses, ninguém o leu, ninguém o discutiu, ninguém o aprovou, ninguém o desaprovou, foi o Ministério que fez e é a situação que nós temos com os abortamentos aumentarem naturalmente, permanentemente, todos os anos. Bom, eu depois aproveito aqui o texto para indicar algumas das questões que têm de ser tratadas do ponto de vista do casal, das características do casal para o qual se poderá aceitar um processo de maternidade para substituição da mãe, portanto, o casal, depois a mãe, substituta, eu chamo-lhe aqui incubadora, não é por ofensa, mas realmente é aquilo que ela vai fazer, ela vai incubar um ovo, com uma galinha que se senta em cima dos ovos e ao fim daqueles 3 ou 4 semanas saem os pintainhos lá dentro dos ovos. Ela senta-se em cima deles, está ali a aquecê-los, hoje já ninguém faz isso, metem numa estufa e dá o mesmo resultado. Mas para o ser humano ainda não se conseguiu essa habilidade. Portanto, ainda tem de se usar o útero, ainda não há ectogênese. Mas já há muitos estudos, substituição do útero. Mas, pronto, portanto, do meu ponto de vista, se nós queremos dizer, e parece que isso é unânime, que não há negócio a não ser a título gratuito, que este negócio jurídico só é permitido a título gratuito, se queremos fazer isso, tem de ser no interior da família. Que é o meio, mesmo esse não é seguro. A tia ainda pode querer receber algum. Mas, enfim, só no interior da família. Eu costumo contar um caso, que de resto eu conheci, uma jovem casou, tinha casado há pouco tempo, teve um desastre de fiação, teve uma fratura da bacia e tiveram de fazer uma esterectomia. Teve uma fratura também do um esmagamento, tiraram-lhe outro. E ela tinha 20 e poucos anos, ficou sem possibilidade de ter outro. Queria naturalmente ter filhos, estava casada há pouco tempo, não tinha filhos. E a mãe dela, que tinha 30 e poucos anos, disse, muito bem, vamos fazer isto assim e assim. E fizeram na altura. Não havia lei, não havia. O médico que fez, acabou. Ninguém foi queixar-se que tinha sido feito. Ela ficou grávida, portanto, foi inseminada, digamos assim, foi colocado um embrião, que era com o ovócito da filha, porque ela só tirou o útero, não tirou os ovários, tinha óvulos, e com o espermatozoide do género. E a mãe foi, ao mesmo tempo, mãe e avó daquela criança. E isto correu bem. Aqui a gente não está a imaginar que a mãe cobra alguma coisa, que diga à filha, bem, eu faço isso, mas tens de pagar 5 mil euros ou 50 mil. Não é? Nada. Agora, fora disto, a experiência internacional mostra que todos os países que têm lei, mesmo do género desta, totalmente gratuito, ou que têm lei em que é permitido assim, e esta também permite, não é? Quando se diz que pode as despesas de saúde e tal, já sabe que aí já pode haver uma porta aberta. Mas pior do que isso, é as formas de pagamento que não deixam rastro. Se o casal resolver oferecer um automóvel à incubadora, à mulher que vai incubar o seu filho, e esse automóvel é comprado com leasing e o casal paga as prestações de leasing todos os meses. Não há forma nenhuma de provar que foi pago, que foi dado a ela. Ela viaja, porque o automóvel não é dela. Como é que podem dizer que o casal lhe deu um automóvel? Isto e mil outras formas que os advogados, os economistas sabem fazer. Portanto, é praticamente impossível evitar o pagamento. E nos países como a Índia, por exemplo, onde se conhece melhor os resultados todos, os dados, os números, os países desenvolvidos são as mulheres pobres, naturalmente. Pobres. As mulheres pobres é que se prestam a isto. É uma espécie de alternativa à prostituição. Até mais tranquila, mais cómoda, provavelmente recebem mais dinheiro, e são assistidas durante aqueles 9 meses, têm cuidados médicos, cuidados de rigor de alimentação, têm coisa, fazer exercício. Elas, durante aqueles 9 meses, são vigiadas pelo casal ou por interposta pessoa para que a criança se desenvolva bem. Não podem beber, não podem fumar, não podem fazer nada. Não é? Mas são pagas para isso. Então, portanto, no interior do casal. E depois é preciso resolver problemas, mesmo no casal, ou se vierem a adotar a possibilidade, se a lei vier a possibilidade de escolher mulheres fora do casal, então ainda é mais difícil. Porque há situações extraordinárias. Em primeiro lugar, a gravidez não é absolutamente inócua. A gravidez tem riscos. Até tem risco de morte. A mulher grávida, que se dispõe para incubar um embrião transmitido, pode morrer da gravidez. Pode ter uma eclampsia aguda, pode ter uma hemorragia brutal no momento do parto, pode morrer. A mortalidade materna em Portugal, felizmente, baixou muito, mas houve tempos em que era até muito elevada, por falta de assistência médica. Neste caso, não é isso, naturalmente, teria assistência médica, mas pode morrer. E ela tem de ser informada de todos os riscos que vai correr. Não é esta coisa, mesmo que seja de família, família ou fora da família, não é esta coisa de dizer, olha, nós estamos isto e tal, coitadinho, este casal está aqui, aflito, queria ter um filho, não tem, a senhora não se importa durante 9 meses... Não estão a ver que haja muita disponibilidade. Agora, quem? Uma mulher sem atividade sexual anterior, virgem, casada, já com filhos, sem filhos, que vive com outro, que vive não sei o quê. Quer dizer, há muitas condições que têm de ser estabelecidas para saber quem é que pode ser incubador. Quem é que pode ser incubadora? E depois, além do risco da morte dela, da doença. E agora, vejam se a criança nasce um parto distóxico e fica com uma atrofia cerebral, chamada paralisia cerebral. Quem é que fica com ela? A família diz, não, nós encomendamos uma criança perfeita, não venha cá agora dar uma criança com paralisia cerebral, fica com ela, nós não a queremos. Ela, ao fim de 2 meses, antes das 10 semanas, acha que não está disposta mais a aguentar aquela gravidez, quer abortar. É um direito que ela tem até às 10 semanas, não tem que dar justificação e satisfação nenhuma. Agora, há a possibilidade de fazer um contrato em que ela seja obrigada a aguentar uma gravidez durante 9 meses sem querer? Não há. Não há, é impossível. Portanto, o que ela vai é desejar abortar, naturalmente. Portanto, a criança nasce com defeito genético. Mais a mais, se são usados gametas alheios ao casal, ou masculino ou feminino, pode acontecer que há doenças de manifestação tardia. A doente tem uma genes para uma doença de Masseldes-Joseph que só aparece aos 40 anos, não sabe que tem, e a criança vai aparecer com aquele defeito depois. Depois, outra coisa curiosa aqui é que se descobrir que foi pago, que é um pagamento, o negócio é nulo e a incubadora vai ter que ficar com a criança. E se a criança já foi dada porque só se descobriu 15 dias depois? A criança já está no casal que a encomendou. Já lá está. Mas agora verifica-se que afinal houve um negócio. Pagaram, não sei o quê, provam-se com o negócio. E agora, o que fazem esta criança? Aqui o projeto, acho que é o do PS, manda que a incubadora tenha de receber a criança de volta. Passa-lhes pela cabeça que isto é possível. Não passa, pois não. Eu acho que não passa a ninguém. Bom, portanto, podíamos estar aqui, ainda temos... Eu vou-me embora às 3h30, peço muita desculpa, mas isto era marcado para as 2h30, eu cedi meia, uma hora do meu tempo, e às 3h30 saio. Deixo ficar o texto, depois podem discutir. Bom, portanto, eu tinha muito mais coisas. Há aqui muitas responsabilidades que são passadas para a Comissão Nacional de Procriação Medicamente Assistida, e esta Comissão Nacional de Procriação Medicamente Assistida precisava de ter uma composição diferente daquela que tem. porque não tem representação nem da Ordem dos Médicos, e como sabe, aqui muitas vezes em que é pedido o parecer e a intervenção e a autorização da Ordem dos Médicos, nem tem da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução. Provavelmente alguém terá sido convidado para vir cá, penso eu, não sei. Mas a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução reúne os médicos que praticam, as instituições que praticam a reprodução, que são aqueles que estão no terreno. A verdade é que o atual Conselho tem dois ou três membros que são produtores de crianças, que são interessados. E uma Comissão Nacional de Procriação não devia ter ninguém que praticasse procriação medicamente assistida profissional, paga, a dinheiro. Porque, infelizmente, é como a mulher de César, não lhe basta ser honesta, também tem de ter aspecto de ser honesta. Tem de ter ar. Eu não tenho, não faço Deus me livre. Acho que as pessoas são todas, com certeza, muito dignas. Mas é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. Ter pessoas que saibam da matéria, mas que não tenham interesses, diríamos, entre aspas, comerciais, na produção de... Porque isto é mais um lucro. Agora vão fazer os embriões para serem inoculados e não era graça. O serviço que vai criar o embrião não, é gratuita, a incubadora não pode cobrar nada, diz a lei, mas não diz que a produção do embrião seja gratuita. E tem de ser sempre paga em privado, porque se for à espera de a fazer no serviço público, esperam 6 meses, um ano ou dois e nunca mais chega a vez. Porque não têm. Não têm para a procriação assistida verdadeira, quanto mais para isto, que nem sequer é uma procriação medicamente assistida. Eu acho que é uma ilusão imaginar que são para aí muitas mulheres disponíveis para se deixarem engravidar e darem a criança no fim. Quero dizer e digo aqui que, do ponto de vista científico, está hoje mais do que demonstrado que o vínculo materno-fetal, de que nós falávamos sem saber do que estávamos a falar, hoje tem suporte neurobiológico. Portanto, durante o período da gravidez, o embrião e o feto alteram a forma como se estruturam as sinapses cerebrais e alteram a quantidade e a qualidade dos mediadores neuronais que são libertados. E é por isso que a mulher não tem stress, a maior parte. Está, durante a gravidez não tem stress, tem o contrário, tem uma boa disposição formidável. Algumas dizem, foi o tempo mais feliz da minha vida aqueles 9 meses. Isto é porque elas querem? Não. É porque o cérebro liberta a oxitocina em grandes quantidades e impede a secreção de cortisol e, portanto, o aspecto neuro-hormonal que cria a situação de stress não funciona. Não há stress. Quando o cérebro da mulher não sofre essa transformação, tem um stress horroroso, começam a vomitar, começam tudo, querem eventos livres e tal, passam 9 meses desgraçados. E isso é porque o cérebro não responde diretamente aos sinais que o embrião obriga o cérebro a produzir, mas que nem todos produzem. É a mesma coisa com os drogados. Quando o indivíduo não consegue ter satisfação no sistema límbico com as coisas normais da vida, vai buscar a droga ou o álcool. Não é? Porque nós temos receptores. Lá para a morfina, temos receptores para o álcool e, portanto, essas pessoas, coitadas, nem têm culpa. O que elas não têm é um sistema límbico que lhes dê uma compensação emocional e afetiva positiva com as coisas normais da vida. Com o abraço que lhe dá bem, com a alegria disto. Não, estão sempre... Nada disso lhes interessa nada. Mas o álcool ou a droga é formidável. E um deles dizia, mas o único tempo da minha vida em que eu me sinto feliz é depois de me ter injetado. Você quer me tirar a felicidade? Eu disse, não, continua, é lá consigo. Bem, é legítimo isto. Bom, para dizer, portanto, que estas transformações não são a banalidade. E elas criam um vínculo materno-fetal. E a mulher amanhã pode querer exigir, pode querer desejar ter direito de visita do seu filho, porque ela tem um vínculo autêntico, biológico, àquele filho. O facto da genética não interessa nada. Não interessa completamente, não interessa tudo. Ele ter vivido 9 meses, o cérebro durante 9 meses, aquela criança, fez-se a partir dos estímulos que recebe da mãe. O nosso povo dizia assim, as mães não se devem irritar durante a gravidez. Porquê? Porque libertam grandes quantidades de adrenalina, como têm um acesso de cola, libertam adrenalina e essa adrenalina configura o cérebro da criança. Prepara redes neuronais sensíveis à adrenalina e faz com que esta criança depois adore correr riscos, adore tirar-se de uma ponta ligada a um elástico, a fazer isto, e dizendo, porquê que este tipo lhe dá estas madurezas? Não tenham dúvidas nenhumas que foi porque ele foi sujeito a impregnações adrenalínicas pesadas durante os 9 meses da gravidez. Isto hoje é doutrina científica conhecida, clara, não é nenhuma fantasia minha. Quem quiser que vá ler. Não é? Bom, e calma, porque realmente só tenho 8 minutos e queria responder às vossas perguntas.
Vamos ser rigorosos, já que não fomos no início, mas também tentar aproveitar a sua presença para lhe pedirmos também alguns esclarecimentos, sendo certo que já nos fez uma intervenção muito apaixonada, mas clarividente.
É,
e sobretudo já, juntou-nos.
Já posso apaixonar com facilidade.
Mas com clarividência. Mas com clarividência, que isso é que é a dificuldade. Mas deixou-nos, sobretudo, um conjunto de inquietações para juntar já as inquietações que nós tínhamos. De qualquer das formas, deixo também referir-lhe dois aspectos, que é o seguinte. Este grupo de trabalho tem procurado reunir todas as entidades e personalidades com saber e com conhecimento nesta matéria. Portanto, e fizemos de uma forma abrangente, independentemente das posições públicas que qualquer uma das personalidades ou entidades possa ter relativamente a esta matéria. E dá-se a coincidência até da Sociedade Portuguesa da Medicina de Reprodução, é a audição exatamente a seguir à do seu professor. Em relação ao comentário que fez relativamente às mulheres, a perspectiva que nós temos de facto é que esta maternidade de substituição, que é o tema mais quente da alteração do regime jurídico a ser aprovado, vai de facto ter uma aplicação ao número reduzidíssimo de mulheres. É, nós temos essa perspectiva.
Ai, não tenho dúvidas também.
Aliás, a propósito disso, tivemos conhecimento a semana passada e já o recebemos, de um estudo inglês que foi feito com inquérito a 43 famílias que têm crianças com 10 anos nascidas através da maternidade de substituição, e de facto foram 43, e percebemos isso porque foram aquelas que foram identificadas, uma vez que muitas não são identificadas por causa da reserva, e que todas dispuseram a receber. Mas eu perguntava então aos colegas, quem quiser, o Sr. Deputado Bernardino Soares, do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria cumprimentar o professor Daniel Serrão. Eu não pude estar aqui à hora, tinha outra reunião antes, e também me é difícil estar aqui agora, vim por mais até por consideração ao Sr. Professor. Sabe que aprecio os debates consigo, embora muitas vezes não concordemos nas matérias. Por acaso, do que ouvi, enfim, os alertas que aqui trouxe são, do nosso ponto de vista, sensatos. Nós, no debate na generalidade, deixámos bem vincado que, em primeiro lugar, respeitamos muito o anseio que muitas mulheres e muitos casais têm De ter filhos e de os ter, enfim, se não for possível de outra maneira, desta. Percebemos que tenham esse anseio, mas também temos de pesar, ao lado dessa expectativa legítima, os riscos, os problemas, as complexidades que este instrumento necessariamente traz. E do nosso ponto de vista, com todo o respeito por essas pessoas, aqui é preciso uma grande cautela, e por isso nós não acompanhamos as propostas do PSD e do Partido Socialista, salvo erro, talvez também do Bloco de Esquerda, no sentido de abrir esta possibilidade. Pensamos que isso, com todo o respeito pelas pessoas que estão numa situação em que mais nenhum outro mecanismo lhes permite ter filhos, com todo o respeito por elas, pensamos que, pelo menos neste momento, os problemas, as dúvidas e as inquietações sobrelevam a legítima expectativa que essas pessoas têm de aceder a esta técnica. Portanto, desse ponto de vista, acompanhamos as preocupações e procederemos nesse sentido. Também lhe queria dizer que já li o livro que me deixou cá da última vez que cá esteve.
Fazemos uma ronda primeiro, se por causa do tempo.
Eu no início disse que a melhor solução seria, então, tirar isto desta alteração à procriação medicamente assistida e preparar com tempo e com prudência uma lei, se vier a ser considerada necessária, uma lei. É evidente que o facto de que haja um argumento que há aqui no início, creio que é do Partido Socialista, de que se faz clandestinamente, e portanto era o que faltava, que tudo aquilo que se faz clandestinamente, para deixar-se fazer clandestinamente, era legalizado. A mim roubaram uma casa, assaltaram uma casa no dia 20 de agosto, roubaram-me tudo que eu tinha lá, no primeiro andar. E foi roubado. Até hoje, ainda não, a senhora magistrada não teve tempo para despachar o processo, já lá vão 40 dias, mas isso não interessa. O que interessa é que foi uma atividade clandestina, então, para que não seja clandestino, melhor é legislar. Quem quiser roubar, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Sr. Professor, eu também não tive a oportunidade de estar presente na audição toda, porque estava com outro grupo no quadro da ciência. De todo modo, ainda fiz questão em vir a tempo de o cumprimentar, de ouvir estas suas últimas preocupações. Todas as outras que eu não tive a oportunidade de ver, elas ficam registadas e terei a oportunidade depois de ver a audição, para que o Partido Socialista também reflita num conjunto de questões que nos deixou aqui e que são muito pertinentes no quadro com que nos estamos a enfrentar de definir esta legislação relativamente a um avanço da procriação medicamente assistida para a maternidade alternativa. Portanto, tomei em boa nota todas as preocupações e no quadro do meu partido iremos refletir sobre elas. Muito obrigada.
Sra. Deputada Ângela Guerra, por favor, PSD.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Sr. Professor, foi um gosto ouvi-lo. Penso que falo em meu nome e os demais colegas que aqui estão do meu grupo parlamentar. Como saberá, o PSD apresenta um projeto que já falou dele, das várias entidades e pessoas que já ouvimos, várias dúvidas nos foram sendo suscitadas. E uma das que eu ouvi hoje aqui do Sr. Professor também me levanta algumas questões, e é sobre ela que eu lhe gostava de formular uma questão. Relativamente aos embriões excedentários que falou, embriões excedentários, disse-nos que, por exemplo, na Alemanha, os embriões são congelados antes da singamia, se eu bem percebi, e que aquilo que é congelado é um pró-embrião. Em Portugal não é isso que se passa. Gostávamos de perceber porquê. E porquê é que se deixou de fazer? Há alguma razão económica, técnica?
É capaz de haver alguma justificação económica, quem encareceria o processo, não sei, não faço ideia, não sei. Sei que há mais de 30 anos é o processo seguido na Alemanha e em muitos outros países, algumas cidades americanas e no Canadá, a maior parte dos centros do Canadá são assim. E noutros sítios, na França também há muitos. Claro que eu não quero dizer que é para terem embriões excedentários no Reino Unido, nem sequer é para terem embriões excedentários, porque a lei do Reino Unido permite criar embriões sem ser para a procriação. Portanto, uma mulher dá ao osso, devido às espermatozoides, eles fazem embriões só para experimentação, o que é até, de certa maneira, mais lógico. Porque esses foram criados, desde que eles os aceitem, desde que achem bem, desde que a sociedade ache bem, muito bem, foram criados para experimentação. Os que foram criados para a procriação só deveriam poder ser usados na procriação. Foi com esse objetivo que foram constituídos e que foi autorizado a Constituição. E depois, a doação, que é uma coisa que não existe praticamente em parte nenhuma. Como sabe, até levanta problemas muito complicados. A doação de embriões numa cidade pequena, dali a pouco tempo, havia lá muitos irmãos que não sabiam que eram irmãos. E havia um rapaz e uma rapariga que se apaixonavam que eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Embora tivessem sido introduzidos no útero de outra mulher ou de outro casal. Não é? Porque os embriões que estão no congelador são todos irmãos. Uns são feitos no pai e na mãe deles, os outros são feitos noutra mulher ou noutro casal, não sabendo de quem é o pai, aquele é que é o pai formal é aquele. E, portanto, podem ser irmãos, não é? Portanto, levando a algum problema. E como sabem, nos Estados Unidos houve um caso de um médico que utilizava sempre os seus próprios espermatozoides. E numa cidade pequena, todos os cidadãos, as crianças que nasciam por criação eram meios irmãos, eram todos filhos dele.
É que mais ou menos quando os primos se casavam, aos anos atrás.
Era.
Aos anos atrás havia muita lógica dos primos se casarem.
Também. Esses eram uma espécie. Bom, desculpe. Eu não sei, não lhe posso responder porque eu não sei quais são os critérios.
Relativamente às taxas de obtenção de gravidez, chamemos-lhe assim, peço desculpa pelos termos que eu utilizo, que são muito pouco médicos, se for utilizado o pró-embrião do que o Sr. Professor falou, ou se for utilizado aquilo que hoje se faz em Portugal, é diferente. É mais fácil obter-se uma gravidez em termos técnicas de procriação medicamente assistida. É igual.
Sra. Deputada Teresa Queiro, tinha-se inscrito.
Sim, Sr. Coordenador, queria pedir desculpa ao Sr. Coordenador e, sobretudo, ao Sr. Professor e ao resto do grupo de trabalho. Porquê, Sr. Professor? Tem toda a razão. Não, mas aqui era mais uma questão de problemas de não ter o dom da ubiquidade, porque tinha uma reunião fora de Lisboa que já estava marcada há muito tempo. Mas tem toda a razão. O nosso atraso é o somatório dos vários atrasos nas chegadas às reuniões. Não posso estar mais de acordo consigo. Nisso, e imagino eu que no... ele antigamente é que se atrasava. Agora é muitíssimo pontual. Sr. Professor, não vou incomodá-lo mais. Respondo a posição do CDS-PP relativamente a esta matéria. Nós não nos revemos indiretamente à questão da maternidade de substituição. Se o professor tiver interesse, tenho todo o gosto em lhe enviar ou de lhe dar mesmo, agora antes que se vá embora, o excerto da sessão plenária em que houve a discussão sobre esta matéria. Temos que os problemas que a maternidade de substituição iria causar, no essencial, são superiores àqueles que pretenderia resolver. Problemas, enfim, de foro médico, ético, de uma coisificação da mulher, de biológicos. E é, enfim, criar sob a tutela do Estado crianças que poderão, no fundo, acabar por ser um objeto de disputa e não mais do que isso. Mas não queria incomodá-lo mais. Mas sei que o Sr. Professor deixa, em todo caso, uma margem no caso de familiares muito próximos. E eu pergunto-lhe isto porque sei também que no início da prática das técnicas de procriação medicamente assistida em Portugal, numa primeira fase se considerou que era favorável, que era melhor tentar utilizar óvulos, gametas, de familiares próximos. Mas que rapidamente, isto relativamente às técnicas de procriação medicamente, que rapidamente se chegou à conclusão que, ao contrário do que poderia parecer, isso gerava mais conflitualidade dentro da família do que o contrário. E que o anonimato acabava por ser benéfico para a família, para o casal e para a criança nascer. E eu confesso que fui muito sensível a essa argumentação, porque uma coisa é, sabemos que há uma dadora de um óvulo, uma gâmeta, e pronto, e é assim uma abstração, sendo que deve ser acautelada, obviamente, a partir de uma certa idade, o conhecimento por outras razões. Outra coisa é, vamos imaginar, a avó que deu o óvulo, e a avó é simultaneamente mãe, e chegou-se, houve evidência empírica de que essa proximidade genética, no fundo, era um caudal de problemas. E eu pergunto se o Sr. Professor não acha que nesta situação e nessa exceção, que é aquela, no fundo, que o Sr. Professor aceita como razoável, não corremos o risco que exista... Que aconteça exatamente o mesmo tipo de conflitualidade, agravada até, não é? Esta não é a tua filha, é a minha filha. Não. A mãe é a avó, eu é que sou a mãe. Não, eu é que o carreguei, eu é que sou a mãe.
Eu restringo aos gâmetas da própria do casal, nunca da tia ou da mãe. Portanto, o gâmeta, se a mulher não tiver possibilidade de produzir gâmetas, a sua esterilidade é absoluta, terminal, não tem cura, não tem tratamento, que faça uma adoção. Exclusivamente. E ainda acrescento no texto que depois o Sr. Presidente vai fazer o favor de circular entre os membros, ainda digo que deve ser feito um estudo psicológico muito adequado, porque pode ser uma falsa generosidade averiguar, isto é hoje possível, averiguar se aquela generosidade é autêntica ou se é postiça, ou se é por uma questão de sociedade, parece mal, afinal eu tenho 40 anos, porque é que não hei de fazer isto à minha filha, toda a gente vai achar mal e tal. Saber se essa vontade é genuína E isso hoje é possível, com testes simples é possível fazer. Portanto, nunca avançar. Aparece a tia a dizer, eu não me importo ficar grávida. Tá? E depois, essa tia o quê? Já teve filhos, nunca teve, tem atividade sexual, tem outros filhos, está casada. Quer dizer, é um conjunto de características que a incubadora, como eu lhe chamo aqui, essa mulher incubadora, vai ter de ter. Mesmo no interior da família. Mesmo no interior da família. E o médico é que é responsável pela averiguação dessas qualificações. E se não estiver reunida, recusa-se, deve recusar-se a fazer a transferência, a produzir o embrião e a fazer a transferência para outro daquela mulher. Já excluindo a questão do dinheiro, que é praticamente impossível de evitar. Praticamente impossível em todos os países. Há um negócio aberto ou escondido ou paralelo, o mesmo com a doação de órgãos, que se vendem nos Estados Unidos, que se vendem na China, que se vendem na Índia. Portanto, não vale a pena termos ilusões sobre isso, que há aí mulheres generosas que nem sabem que existia aquela senhora que não tem outro, e elas aparecem lá. Como é que a senhora faz para encontrá-la? Põe um anúncio no jornal, não pode, que é proibido. Põe não sei o quê. Quer dizer, como é que um casal que tem esse problema, onde é que ele vai buscar a incubadora? Pede, faz uma coisa na net, a dizer, solicito uma mulher que queira ter um filho para mim e tal. Não cabe na cabeça de ninguém. Isto para mim, mas enfim, pronto, os legisladores é que sabem. Agora, ao embrião, aos embriões existentários, só queria terminar, porque estou mesmo a terminar, já roubei 10 minutos à pessoa que está lá fora à espera, queria dizer o seguinte, que eu sou o Daniel, portanto sou profeta, profetizo de vez em quando. E agora, profetizei que daqui a 50 ou 100 anos, quando esta geração atual, quando nós formos julgados por aquilo que temos feito com os embriões, o menos que essa nova geração, em que o homem já evoluiu, já é completamente diferente. Porque o cérebro humano vai continuar a modificar-se. Esse outro homem, daqui a 50 ou 100 anos, o menos que nos poderá acusar é da crueldade. Não tenho dúvidas, como hoje nós acusamos a Inquisição e os nazis e a escravatura. Tenho dito.
Fica gravado, provavelmente já não nos podemos confrontar nessa altura para ver se a profecia é verdadeira ou não, e eu porventura também não. Muito obrigado, Sr. Professor.